Todo menino quer ser homem, todo homem quer ser rei, e todo rei quer ser Deus. Somente Deus quis ser menino. Todo menino quer ser homem, todo homem quer ser rei, e todo rei quer ser Deus. Somente Deus quis ser menino. Estas palavras do Leonardo Boff foram as que ganharam o meu coração neste Natal de 2013. A riqueza da Bíblia Sagrada e o fato da Bíblia Sagrada ser um texto polissêmico, isto é, com muitos sentidos possíveis, com um horizonte inesgotável de realidades que podem ser apropriadas para cada leitor, guardada evidentemente a sua lógica fundamental, porque a Bíblia não é um livro contraditório. O fato de ser um livro com muitos sentidos não significa que a Bíblia é um livro incoerente, que se contradiz ou que a sua lógica se contradiz interiormente, mas não é de se negar o fato de que a Bíblia é sim um livro que diz tantas coisas quantos são os seus leitores, e diz coisas diferentes para o leitor que repetidas vezes volta a ela. Por isso é que a cada ano celebramos o Natal e voltamos à mesma história. Cantamos as mesmas canções, nos lembramos das mesmas personagens. A trama é a mesma, os ingredientes do drama são os mesmos, tudo é igual. Mas o fato é que, porque somos diferentes, e em condições diferentes, e vindos de lugares diferentes, e com vivências diferentes, nos aproximamos e nos apropriamos mais uma vez de uma história que é igual, essa história jamais é igual, sempre que dela nos aproximamos. Por isso é que, de tantas possibilidades, de tantos sentidos, de tantas falas, de tantas verdades, de tantas realidades que causam impacto no nosso coração, por alguma razão que somente Deus sabe, talvez nem eu mesmo saiba, embora tenha as minhas intuições, o que o Natal falou para mim neste ano de 2013 foi que todo homem, todo menino quer ser homem, todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus, e somente Deus quis ser menino. E quando essa palavra veio ao meu coração, eu imediatamente me lembrei como que automaticamente, em um instante, o que a Bíblia fala a respeito do Deus menino, o que a Bíblia fala a respeito de ser menino, de ser criança. Lembrei, por exemplo, o que Jesus disse: deixem vir a mim os pequeninos, deixem vir a mim os meninos, porque dos meninos é o reino dos céus. E disse também que se não nos convertermos e nos fizermos como meninos ou como crianças, jamais participaremos do reino dos céus. Por isso é que o menino ou a criança ou a infância é apontado por Jesus como um paradigma daquele que habita, que experimenta, que discerne, que enxerga, que vive o reino dos céus. Lembrei também de algumas coisas que os profetas falaram, especialmente o profeta Isaías. Um menino nos nasceu. A notícia do Natal é: um menino nos nasceu, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O Deus Forte, o Maravilhoso Conselheiro, o Pai da Eternidade, o Senhor do Tempo que está além do tempo, e o Príncipe da Paz é um menino. Um menino, Isaías capítulo 9, versículo 6. E quando lemos Isaías capítulo 11, que é a grande profecia messiânica de Isaías, no capítulo 11 ele diz o seguinte: que o lobo e a ovelha andarão juntos, guiados, governados por um menino. Um menino os guiará. Um menino. Um menino. O Natal é a celebração de um Deus que se fez menino, que se fez criança. E talvez pelo contraste, homem, rei, Deus, menino, isso ficou muito marcado no meu coração e eu não consegui fugir desse chamado para ser menino junto com o menino do Natal. Não consegui escapar. Não consegui escapar da manjedoura, não consegui escapar da criança, não consegui escapar. E não consegui deixar de meditar e aplicar o meu coração perguntando a Deus o que significa um Deus que se fez menino, o que significa ser menino, o que é isso, por que Deus se fez menino? Aliás, por exemplo, o Evangelho de Marcos é um Evangelho que não apresenta Jesus como menino. Jesus já é apresentado adulto. O primeiro dos Evangelhos, talvez o mais original dos Evangelhos, não fala de Deus menino. Jesus já chega adulto, às margens da Galileia, convocando pessoas ao arrependimento para o reino de Deus. Mas à medida em que a comunidade de Jesus vai se multiplicando, e vai ganhando espaço na história, e vai se espalhando pelo mundo, vai nascendo a consciência das pessoas a respeito da necessidade de contar que um dia Deus foi menino em Jesus de Nazaré. Então o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas resgatam a ideia de um Deus que se fez menino. Mas por que é importante falar que Deus é menino? O que significa ser menino? O que significa ser criança? No meu trabalho de casa eu fui aos intérpretes da Bíblia Sagrada e eles transitam entre duas possibilidades. A maioria, quase que absoluta, diz que na figura da criança existem as virtudes que Deus deseja no ser humano. A espontaneidade, a humildade, a sinceridade. Eu acho até bacana essa interpretação, mas a ingenuidade, a pureza, mas não me agradou, porque primeiro que algumas das virtudes, elas precisam ser abandonadas. Falar que uma pessoa é ingênua não é necessariamente um elogio. Talvez seja até uma crítica. Você é muito ingênuo. E Jesus talvez concordaria, porque ele disse que nós, quando crescidos, deveríamos ser simples como a pomba e prudentes como as serpentes, porque estávamos sendo enviados como ovelhas no meio de lobos. Ingênuos não sobrevivem no meio dos lobos. Paulo apóstolo diz, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, gostava das coisas de menino, mas eu me tornei homem e as coisas de menino ficaram para trás. Então há algumas coisas da infância que precisam ser abandonadas. A gente vai chegando à maturidade da vida adulta e as coisas de criança vão ficando para trás. Até porque nós sabemos que as crianças podem ser más. As crianças são manipuladoras. Elas aprendem a chorar na hora certa ou com a pessoa certa. Dependendo de quem chega, ela não chora. Já sabe manipular. Já sabe fazer a carinha, já sabe para quem pedir, como pedir, as palavras que usar. Crianças sabem manipular. Crianças sabem ser más. Elas sabem se agredir. Não, aprenderam com os adultos, mas aprenderam. Até porque, na teologia mais tradicional, a Bíblia Sagrada vai dizer o seguinte, que nós nascemos com o nosso hardware avariado. A gente já vem com um defeito de fábrica. Porque não devemos negar que todos os seres humanos fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas devemos ler também Gênesis capítulo 5, que diz que o Adão gerou filhos à sua imagem e semelhança. Nós, filhos à imagem e semelhança de Adão, não somos pessoas tão confiáveis assim desde o berço. Alguém vai dizer, nossa, que coisa mais hedionda você está falando. Não sou eu que estou falando, a Bíblia Sagrada está falando. Pelo menos assim eu leio a Bíblia Sagrada. Pelo menos assim eu leio o salmista dizendo, em iniquidade fui formado, em pecado me concebeu minha mãe. Nós somos filhos de Adão. Tomar crianças como paradigma de virtude, pureza, não me parece ser a melhor proposta. Outros intérpretes tomam o fato da criança como expressão simbólica dos pequeninos, como se Jesus dissesse, deixai vir a mim os pequeninos, e a criança é um símbolo dos pequeninos. E quem são os pequeninos na Bíblia Sagrada? Os pequeninos na Bíblia Sagrada são os que sofrem, os que são injustiçados, os que têm fome, os que estão encarcerados injustamente, os que estão padecendo na carne, no corpo, as suas enfermidades. Por isso é que Jesus diz, tive fome e você me deu de comer, tive sede e você me deu de beber, eu estive preso e você me visitou, eu estive doente e você me visitou. E quando fizemos isso? E Jesus disse, quando vocês fizeram a um pequenino, fizeram a mim. Então as crianças seriam este símbolo dos pequeninos, mas não me parece que Jesus foi um desses pequeninos. Quem seriam os pequeninos? As vítimas da existência num mundo como o nosso? Eu não consigo olhar para Jesus como uma vítima. Aliás, muito ao contrário. Jesus não é um sofredor vitimado, lamuriento, que reclama da sua má sorte e que se pergunta a respeito das razões do seu sofrimento. Jesus sofre com altivez, consciência, lucidez e coragem. Não é um pequenino no sentido de vítima. Então, o problema da gente estudar a Bíblia é que depois que estuda, fica faltando. Você lê, aí você lê a explicação, e é interessante, mas não enche seu coração. E depois que eu li as explicações e fiz o meu trabalho de casa, eu disse assim, Deus, mas não é isso. Não foi isso que encheu o meu coração quando eu ouvi que todo menino quer ser homem, todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus e somente o Senhor quis ser menino. Não foi isso, tem alguma coisa faltando. E aí você tem que entrar no silêncio e deixar Deus falar no seu coração. Quem não faz silêncio diante de Deus não ouve a voz de Deus. Aí você fica em silêncio. Foi o que eu fiz, porque é o que eu sempre faço. E no silêncio, eu ouvi algumas coisas que eu espero façam sentido para você. E o que eu ouvi especialmente foi que ser menino, ser criança, não tem a ver com virtudes, e não tem a ver com sofrimento, não tem a ver com condição de vítima. Tem a ver com duas coisas que ficaram gravadas no meu coração. Eu falei, ah, entendi. Foi isso mesmo que eu entendi e não sabia que havia entendido. Entendi que o Deus que se fez menino na pessoa de Jesus, o Filho, nos fala da nossa condição humana diante do nosso Pai Celestial. Essa condição a qual Jesus se entrega em termos absolutos. Homem, Rei, Deus. E lá na eternidade, em algum momento, as três pessoas da Santíssima Trindade, em uma conversa, o Filho disse: eu vou ser menino. Para espanto dos céus, uma das pessoas da Trindade Santíssima disse: eu vou ser menino. Eu vou descer a mais vulnerável das condições humanas. Eu vou para o ventre de uma mulher. Eu vou para o colo de uma mulher. Eu vou para o seio de uma mulher. Vulnerabilidade. Rendição absoluta. Colocar-se absolutamente sob cuidado alheio. A criança ou é cuidada ou morre. E nós, seres humanos, dos filhotinhos, somos os que mais demoramos para conseguirmos sobreviver sem papai e sem mamãe. Lobinho vira lobo rápido. Pintinho vira galo rápido. Potro vira cavalo rápido. Meninos demoram para virar homens. Alguns têm 40 anos e ainda são meninos. 50, ainda são meninos. Mulheres, meninas. O que é ser menino? Bom, a primeira coisa que veio para o meu coração foi isso. É render-se absolutamente à condição de necessitar imprescindivelmente do cuidado alheio. É Jesus o Filho dizendo: Pai, eu me esvazio absolutamente e me coloco na palma da tua mão. Ou o Senhor cuida de mim ou eu desapareço. E quanto se esvazia? Eu não fui tão imaginativo a ponto de virar embrião ou feto. Eu consegui apenas ser bebezinho em posição fetal no útero da minha mãe. Porque, na verdade, e não tenho vergonha de confessar isso, nos momentos extremos da vida, é assim mesmo que a gente tem que se colocar nas mãos de Deus. A vida vai pesando. O nosso mundo interior vai pesando. As nossas culpas vão pesando. As responsabilidades pela existência vão pesando. As perguntas sem respostas vão pesando. A inquietação e a indignação no mundo de injustiças, em que a nossa impotência é jogada na nossa cara todos os dias. A pressão do mal contra nós. A ação do malvado contra nós. A percepção de que existe um mal dentro de nós. A finitude, a fragilidade do corpo, a falência dos órgãos, o embaçar dos olhos, essas coisas vão pesando. E a gente vai se encolhendo, se encolhendo, se encolhendo. E dali a um momento você se percebe na sua cama, em posição fetal. O que aconteceu com você, mulher? O que aconteceu com você, homem? Inclusive os reis se encolhem desse jeito. Somente os cínicos, os soberbos, os arrogantes não se encolhem desse jeito diante da grandeza e da magnitude da vida. A grandeza do universo faz a gente se sentir pequeno, ínfimo, mínimo. As maravilhas do mundo que a gente vive, um luar, o sorriso de um filho, o encantamento do amor romântico, estar apaixonado, a sublimidade das possibilidades, dos prazeres e das belezas da existência, que não estão sob o nosso controle. Isso tudo faz a gente se encolher e se sentir envergonhado. Eu tenho um amigo que diz que Deus humilha abençoando. Que maravilhosa experiência na vida é você se sentir tão abençoado, tão abençoada, que você se sente pequeno e pequena. Você se perceber como alvo de uma bondade, de uma generosidade, que você não sabe de onde vem. E isso faz você se encolher, se encolher, se encolher. E para mim, eu posso dizer, esse ano de 2013... eu muitas vezes me percebi absolutamente encolhido nas mãos de Deus e na palma da mão de Deus. Menino, menino, a palma da mão de Deus foi a minha manjedoura. Não poucas noites desse ano que se encerra. Menino, aquele momento em que você não sabe o que fazer, não sabe o que dizer, não sabe como resolver, não sabe para onde vai, não sabe de onde aquilo que bateu contra você, de onde veio, não sabe a menor consequência possível do dia seguinte da sua noite de choro. É nessa hora em que você se encolhe e diz assim: Deus, eu estou na palma da tua mão. Não tenho vergonha de dizer isso, porque toda a minha vida eu tenho dito que a nossa caminhada com Deus exige a nossa maturidade, que a nossa caminhada com Deus exige a nossa responsabilidade, que nós precisamos crescer, tomar vergonha na cara, assumir a liberdade que Deus nos deu como dádiva maravilhosa e divina, em vez de ficarmos amedrontadinhos como crianças. Mas uma coisa eu aprendi: jamais eu serei um homem como Deus quer, se eu não mantiver dentro de mim um menino capaz de se encolher e dizer: Deus, eu estou na palma da tua mão, porque a vida é maior do que eu, o mundo é maior do que eu não dou conta da existência, eu não dou conta de mim. Ontem saí para fazer a minha corrida matinal, o pastor Ariovaldo Ramos me ligou, eu não atendi, liguei para ele, falei: Ari, não atendi porque eu estava correndo. Ele falou: correndo de quem? E eu falei: de mim. Porque ultimamente eu tenho descoberto que o meu maior inimigo sou eu. E ele disse: nisso estamos em acordo. Eu quero ser homem. Quero deixar para trás as coisas de menino. Mas não quero matar o menino dentro de mim. capaz de se colocar encolhido na palma da mão de Deus e dizer assim: Senhor, eu dependo de Ti. A minha vida é Tua. De Ti eu recebi a minha vida. Por Ti eu quero vivê-la. E para Ti e para a Tua glória quero vivê-la. E sabe o que me veio ao coração depois? Foi a lembrança de que assim Jesus nos ensinou a orar. Como meninos. Como crianças. E tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta. O teu pai que te vê em secreto, te recompensará. E quando orares, orareis assim: Abba! Abba! Que alguns de nós traduzem por papai, mas não é papai. Papai já está elaborado demais. Abba é o balbuciar da criança que não aprendeu a falar. Abba. É a criança que não sabe nada do seu pai. Não sabe se ele é médico, advogado, engenheiro, mecânico, borracheiro, professor universitário, dentista. Não sabe quem é o pai dele. Não sabe se o pai dele tem 30 anos, 35, 27. Não sabe. Ele não sabe se o pai dele bate na mãe dele. Ele não sabe se o pai dele é alcoólatra. Ele não sabe nada. Ele não sabe se o pai dele é crente evangélico, se é espírita, macumbeiro, se é ateu, agnóstico. Não sabe. Não sabe se o pai dele é inteligente, se é mais ou menos, se é corintiano, não sabe nada do pai. Ele só sabe que quando aquele rosto aparece diante dele, aquele é o colo certo. Porque ele chora, e um monte de cara aparece na frente dele, e vários braços se estendem na direção dele, e ele foge entre os braços e entre as faces, até que uma face aparece, e um braço se estende, e esse menino para de chorar, porque ele chegou no colo do pai dele. E o colo do pai dele é um lugar que prescinde do entendimento e da racionalidade. Porque a relação do menino com o pai não é uma relação de cabeça, é uma relação de afeto. Eu tive a oportunidade de participar em um programa, já contei essa história, mas cada vez me lembro de um pedaço. Estávamos discutindo sobre fé e religião. Eu, pastor evangélico, um irmão católico romano, de uma comunidade muito tradicional e conservadora, ortodoxíssima, um agnóstico, mas na verdade era um ateu mesmo, e uma bruxa, conversando com um filósofo sobre religião e espiritualidade. E eu fiquei impressionado que eu tinha mais afinidade e mais papo possível com um ateu. Gostei dele. E lá pelas tantas ele virou para mim e disse assim: engraçado, parece que a gente concorda mais do que discorda. Eu falei: eu acho que sim, porque eu tenho tudo para ser ateu. Ele falou: percebi, porque eu tenho as mesmas angústias que você tem, as mesmas perguntas que você tem, eu conheço os mesmos argumentos contra Deus e contra a fé e contra a religião que você conhece. Aliás, eu arrisco dizer que conheço mais do que você, porque eu sou um homem da religião. Só que tudo isso que eu sei, que eu conheço e que passa pela minha cabeça, não me impede de crer, porque a minha relação com Deus não é uma relação de racionalidade, de respeito, respostas objetivas, categóricas e certezas inabaláveis. A minha relação com meu Deus é uma relação de afeto. É de um menino com seu pai. Eu sei que preciso me tornar homem. Você também. E você, menina, precisa crescer e se tornar mulher. Eu sei que Deus me deu condições, talentos, dons, recursos, capacidades, possibilidades, oportunidades, conhecimento, treinamento para reinar no mundo que é dele, em nome dele, para a glória dele. Porque há pedaços desse mundo sobre os quais eu sou o rei. E há pedaços desse mundo sobre os quais você é rei e você é rainha. Eu sei disso. Eu sei que o Espírito Santo de Deus habita em mim. Eu sei disso. Mas nesse Natal, o que veio fundo do meu coração foi: mais do que um homem, mais do que um rei, e mais do que um homem que conhece a Deus e é conhecido por Ele, Jesus me chama para ser menino, e diz assim para mim: Ed, não se envergonhe de ser menino. Eu fui menino, e eu cresci, me tornei homem, e eu sou o rei, e eu sou Deus. Mas enquanto vivi, nunca deixei de ser menino e de reconhecer que sempre dependi do meu Pai. E nunca, mesmo nos momentos mais sombrios da minha vida, e mesmo do alto da cruz, na mais profunda solidão, eu desconfiei do amor do meu Pai. Porque um dia eu ouvi Ele me dizer: você é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. O que me sustentou na mão do meu Pai foi o afeto. Quando tudo escureceu, eu só consegui ouvir: você é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E ali na palma da mão do meu Pai, eu fiquei. A minha oração por você nesse Natal é que você ouça o chamado e o convite de Jesus, o Deus que se fez menino e que quis ser menino, que você ouça o convite para ser menino e para ser menina. Não tenha medo de chorar assustado de noite. Não tenha vergonha de admitir que você não sabe o que fazer. Não hesite em ajoelhar na sua cama e derramar o coração diante de Deus e falar assim: Deus, agora tudo que eu consigo ser é um menino. Tudo que eu consigo ser é uma menina. E eu quero descansar a minha vida nas tuas mãos, porque eu sei que eu sou o teu filho amado. Eu sei que eu sou a tua filha amada. Eu queria terminar lendo o Salmo para você, que diz assim: talvez esse Salmo escrito pelo rei Davi possa ser colocado na boca de Jesus enquanto ele está no colo de Maria. E é um Deus menino. Porque Davi orou assim: Senhor, o meu coração não é orgulhoso, e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Ponha sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Ponha sua esperança no Senhor, Ed René, desde agora e para sempre. Quer repetir comigo e colocar o seu nome? Eu digo o meu, você diz o seu. Ponha sua esperança no Senhor, Ed René, desde agora e para sempre. Seja um menino no colo de sua mãe, recém-amamentado, satisfeito, abraçado, seguro, amado, como Jesus no colo de Maria. A mão do Pai dele estava sobre ele e está sobre você também. Que Deus lhe dê um feliz Natal e uma noite de paz. Amém. Amém.